Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos pelo Sporting, porque já cheira a título nacional dos Leões em Portugal, 19 anos depois do último. A equipa de Alvalade, a equipa do Leão da capital portuguesa, está a apenas 2 pontos de ser campeã nacional nesta temporada de 2020-2021. Depois do empate do Futebol Clube do Porto na última jornada do campeonato, a número 31, na casa do Benfica, a 1 bola, e depois também de ter ganho em Vila do Conde ao Rio Ave na última ronda igualmente. Horas após o clássico Benfica-Porto ter então deixado a equipa treinada por Ruben Amorim mais perto dos festejos, Mário Jardel, uma das figuras do último título do Sporting em 2001-2002, fala de uma conquista agora justa, com mérito para o treinador, para o diretor Hugo Viana e também para o presidente do Sporting, Frederico Varandas. Declarações de Jardel, para ouvir agora.
Mais que merecido esse título. Existe um conjunto de fatores que levam ao título. Então, o Ruben Amorim é o comandante. Com certeza, atrás do Ruben vem o presidente, vem o Guviana, né, e um bom controle de balneário fez com que isso acontecesse. Um ótimo trabalho do Ruben, quero dar meus parabéns a ele. Vai entrar para a história, como eu te falei, eu estou muito feliz de ver o esporte voltar a ser campeão novamente.
Mário Jardel, hoje com 47 anos, nestas declarações, quando o Sporting está à beira de voltar a ser campeão em Portugal, 19 anos depois. Em 2001-2002, Jardel foi, com outras figuras do futebol português e não só, campeão e também melhor marcador. Na altura apontou 42 tentos ao serviço dos Leões de Lisboa. O Sporting vai jogar agora na próxima terça-feira para a próxima jornada, a número 32, em casa, diante do Boa Vista. Pode ser o jogo do título, mas também pode ser campeão no dia anterior, sentado no sofá, caso o Futebol Clube do Porto não ganhe ao Farense nessa mesma jornada 32. Faltam agora 3 para o fim do Campeonato Português desta época. E a Associação Portuguesa de Árbitros apresentou uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o treinador do Benfica, Jorge Jesus, contra o Benfica e contra os jogadores das Águias, Grimaldo e Otamendi. O técnico disse, no clássico, após o clássico, que muitas decisões foram contra a equipa da Luz, e considerou que a arbitragem teve influência no resultado. Disse também à televisão do clube, a Benfica TV, que há pormenores em que se sente para onde está a balança inclinada. A participação aos jogadores está relacionada com publicações feitas nas suas redes sociais e a queixa apresentada contra o Benfica tem a ver com uma publicação na sua newsletter diária, onde se escreveu que as Águias foram impedidas de ganhar ao Futebol Clube do Porto. Dragões e Águias, que terão a seguir pela frente na próxima ronda, 2 aflitos na classificação. O Porto diante do Farense, em casa, a equipa de Faro, que é penúltima, e o Benfica visitando o terreno do Nacional da Madeira, na Ilha da Madeira, a equipa insular, que é a Lanterna Vermelha, última classificada. Mas em relação ao clássico, o Sporting ficou então mais perto do título após o empate a 1 golo entre Benfica e Porto, na última quinta-feira. Os Leões estão a 2 pontos de festejarem a conquista do campeonato. A diferença pontual entre primeiro e segundo é de 8, o que significa que o Sporting pode ser campeão, como disse, sem jogar, quando restam 3 jornadas, quando estão em cima da mesa, 9 pontos apenas para vencer. Quinta-feira na Luz, empate a 1 golo. Na segunda metade do desafio, o árbitro Artur Soares Dias, com João Pinheiro no vídeo-árbitro, assinalou uma grande penalidade, mas reverteu a decisão, por indicação do VAR. Pouco depois fez o mesmo. Tudo isto no sentido da baliza do Futebol Clube do Porto. À Benfica TV, à televisão do clube, no fim do clássico, Jorge Jesus, o técnico do Benfica, disse por isso ter visto uma balança desequilibrada.
O Benfica teve várias oportunidades de golo, golo que não é golo, penalti que é penalti que não é penalti, expulsão que tem que ser expulso e não é expulso, não é o caso do Pepe, não é? Quer dizer, foi muitas decisões que foram sempre contra aquilo que o Benfica fez no jogo. E há pormenores, aqueles pequenos pormenores que ninguém vê, mas que a gente sente quando é que está a balança, não é?
Do lado do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, o treinador principal, não falou no fim, nem compareceu na sala de imprensa do Estádio da Luz em Lisboa. Vítor Bruno, seu adjunto, foi o homem que deu a cara.
Ficou o resultado, ficamos mais longe, mas vamos lutar até ao fim.
E assim terminou o clássico, Benfica Futebol Clube do Porto, empata uma bola que marca claramente este campeonato. Um jogo que, com a vitória dos Leões de Lisboa do Sporting no dia anterior, na Ronda 31, deixou a equipa de Alvalade, a equipa verde e branca, a 2 pontos de voltar a ser campeã, 19 anos depois. Para a semana já teremos aqui novidades sobre esse eventual título do Sporting. E a final da Taça de Portugal em Coimbra, entre Braga e Benfica, tem um novo horário, prevista inicialmente para começar às 9 da noite de dia 23 que vem. Foi antecipada meia hora, passando o apito inicial para as 20h30. Isto após as críticas do Sporting de Braga, também da Câmara Municipal de Braga, que não queriam um horário superior às 19 horas. Mesmo assim, esse horário será superior às 19 horas, mas não será às 9 da noite. No mercado de treinadores, ficou a saber-se esta semana que Pepa, treinador sensação da presente temporada ao serviço do Passos de Ferreira, que é 5º classificado do Campeonato Português, Pepa será então o treinador do Vitória de Guimarães na próxima época. O Vitória, que recordo, já teve esta temporada 3 técnicos, Tiago, João Henriques e Bino, o atual treinador. Lá fora, outro técnico português, Ricardo Sapinto, anunciou nesta última semana que vai deixar o Gaziantep da Turquia no final da presente época. O técnico português tinha contrato por mais 2 anos, mas decidiu sair em solidariedade com o presidente do clube que o contratou e que também está de saída. Ora, no que diz respeito a treinadores, a semana que passa ficou marcada claramente por esse anúncio da chegada na próxima temporada de José Mourinho à Roma, em Itália. E isto para substituir outro técnico luso, Paulo Fonseca, que vai embora no fim da temporada. Nas provas europeias, Bruno Fernandes e o seu Manchester United vão jogar a final da Liga Europa desta época diante do Villarreal. O encontro decisivo está marcado para o próximo dia 26, na Polónia. No futebol feminino, a seleção portuguesa vai jogar diante dos Estados Unidos, vencedor dos 2 últimos campeonatos do mundo. O jogo particular foi anunciado pela Federação Portuguesa e está marcado para o dia 10 de junho em Houston, no Texas. 3 dias depois, Portugal volta a jogar em Houston, mas contra a seleção da Nigéria. Por cá, no futsal, o Sporting sagrou-se campeão da Europa da modalidade ao vencer na final o Barcelona, na Croácia, mas vários jogadores estão de saída. É o caso de Guita, o guarda-redes brasileiro, que se sagrou então campeão da Europa pelos Leões. Não chegou a acordo para a renovação de contrato e admite que o seu futuro deverá passar agora por Espanha. Numa conversa via Instagram, Guita revelou também que Tainan e Rocha estarão de saída igualmente da equipa de futsal do Sporting. E o Rally de Portugal de 2021, ainda este mês, vai ter público. A confirmação chegou nos últimos dias por intermédio da organização da etapa portuguesa do Mundial de Rallies. A prova vai ser disputada entre 21 e 23 deste mês, na Zona Centro e também na Zona Norte do país. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.